Olá, quinta-feira, 6 de março. Eu sou Luciana Zaramella.
E eu sou Igor Lopes.
O podcast do Canaltech está no ar. O Escritório de Registro de Marcas e Patentes dos Estados Unidos publicou uma série de 36 novas patentes solicitadas pela Apple. Entre elas estão registros que podem indicar o futuro do iPhone e a forma como o smartphone da maçã pode ser revolucionado em suas próximas versões. No documento, a primeira coisa a se notar é a tela, possivelmente uma AMOLED flexível, que envolve por completo o aparelho. Outra coisa que chama a atenção é o fim dos botões físicos de controle de volume, que passam a contar com funções sensíveis ao toque na lateral do aparelho. A principal diferença dos modelos atuais é a extinção do botão Home, que acompanha os iGadgets desde o lançamento do primeiro iPhone em 2007. A patente também indica que o sistema poderia utilizar diversas câmeras para colaborar em um sistema de reconhecimento facial, além de especificar que o aparelho deve contar com o uso de vidro transparente ou parcialmente transparente em seu acabamento. Vale lembrar que o registro de patentes é apenas uma forma de proteger a empresa caso uma ou mais ideias presentes nos documentos apareçam em equipamentos de concorrentes. Mesmo assim, vale acessar o Canaltech para dar uma olhada.
A fabricante Carbon Mobile vai lançar até junho deste ano o primeiro aparelho equipado com Windows Phone e Android. De acordo com o site Times of India, esse lançamento só será possível graças a um acordo de licenciamento que já foi assinado com a Microsoft em parceria com a Carbon. A companhia é famosa entre os indianos por vender cópias de celulares inteligentes de sucesso, como o Samsung Galaxy S4. Ainda não foi divulgado o preço do smartphone híbrido, mas o clone do Galaxy S4 é vendido por valores que vão até R$750 na cotação atual. O produto, no entanto, não deve ser comercializado em outros países do mundo, já que a Carbon Mobile atua apenas na Índia. Além disso, não se sabe como seria realizada a troca entre sistemas operacionais. A hipótese mais realista é de que será preciso reiniciar o celular e selecionar o software desejado na tela de inicialização, ou repetir esse processo toda vez que o usuário quiser abrir um aplicativo do sistema em questão. Isso mostra que a Microsoft quer expandir ainda mais seus negócios com seu sistema operacional móvel, a exemplo da inusitada parceria com a Nokia, que recentemente lançou aparelhos com a interface do Windows Phone, mas rodando apps nativos do Android.
Por falar em Microsoft e Android, em uma tentativa de criar uma ponte entre os mercados de computadores e smartphones, a Asus apresentou o Transformer Book Duet durante a CES 2014. A ideia seria entregar um notebook capaz de rodar simultaneamente os sistemas operacionais Windows e Android, gerando interfaces diferentes de acordo com as necessidades dos usuários. O conceito, porém, não agradou a Microsoft nem ao Google. Segundo relatos publicados pelo CNET, a integração entre as duas plataformas não foi muito bem recebida por pelo menos uma delas, enquanto a outra deu carta branca para que a Asus fizesse seu trabalho, mas também sem mostrar muito apoio. O descontentamento de uma delas não surpreende, afinal de contas, estamos falando de duas empresas que são rivais e que brigam não apenas no mercado de PCs, mas também no mundo mobile, cada uma com seus próprios aparelhos e sistemas operacionais. Apesar do histórico não muito favorável das máquinas híbridas no mercado, o Transformer Book Duet ainda tem seu lançamento marcado para o segundo semestre de 2014.
Em uma extensa reportagem investigativa, a revista americana Newsweek conseguiu revelar a verdadeira identidade de Satoshi Nakamoto, o criador das bitcoins. Em matéria de capa, a publicação revela que o responsável pelas criptomoedas mora na cidade de Temple City, nos Estados Unidos, e tem 64 anos de idade. Apesar de ter uma fortuna estimada de US$400 milhões em bitcoins, Nakamoto vive uma vida humilde em uma pequena casa. Ele se veste de maneira simples e é extremamente cauteloso, chegando a chamar a polícia quando percebeu a chegada da repórter em sua residência. Ele se negou a dar entrevistas e disse que hoje não está mais envolvido com as criptomoedas. A apuração da reportagem levou cerca de 2 meses e, nesse meio tempo, derrubou muitos dos mitos que envolviam a figura de Nakamoto. Esperava-se que esse fosse um nome falso, usado por algum jovem programador que desejasse esconder sua identidade ou por um grupo de profissionais desse tipo. No fim das contas, essa é realmente a identidade do criador das bitcoins, um nipo-americano que já está bem longe da adolescência.
O iPhone 5S e o iPad Air mal foram lançados e já começaram os rumores a respeito da próxima geração de chips da Apple. Ao que tudo indica, o Apple A8 já começou a ser produzido pela TSMC de Taiwan, em uma litografia de 20 nanômetros, um chip que provavelmente equipará o iPhone 6 e o novo iPad, que serão lançados somente no final do ano. Segundo o rumor, ele será um chip quad-core com uma GPU também quad-core, sendo a primeira vez que a Apple utilizaria um chip de 4 núcleos em seus aparelhos, já que até agora todos são dual-core. A próxima geração de iPhones, que provavelmente contará com duas variações, no caso semelhante ao iPhone 5S e iPhone 5C, provavelmente vai ter uma maior autonomia de bateria, reclamação de longa data de vários usuários do aparelho. E o Apple A8 deve vir com gerenciamento de energia mais agressivo para melhorar esse quesito, o que, combinado com uma bateria de maior capacidade, faria da nova geração um modelo bastante interessante. Pelo jeito, dessa vez, a Samsung ficou mesmo de fora da linha de produção do A8.
O Facebook acaba de anunciar uma total reformulação do visual de seu feed de notícias. A novidade pegou o mercado de surpresa, já que a última mudança de layout ainda não havia sido aplicada para todos os usuários da rede social. Hoje, o Facebook anunciou oficialmente a sua desistência do layout anunciado no ano passado e a implementação de um novo estilo de diagramação. O novo visual é mais limpo que o tradicional, mas ainda assim é mais próximo ao já conhecido layout atual. Em comunicado, Greg Marra, gerente de produto da empresa, afirma que a ideia é transformar o Facebook em uma rede ainda mais intuitiva e agradável visualmente, evitando que o usuário precise reaprender a utilizá-la. No comunicado, a empresa explica que optou por um estilo mais parecido com o encontrado em dispositivos móveis e que também optou por trocar as fontes para os textos. Quem usa Mac vai passar a contar com a Helvetica como fonte primária. Usuários de Windows e outros sistemas operacionais receberão o Arial como a nova tipografia. As alterações começarão nas próximas semanas e devem chegar a todos os usuários ao redor do globo gradativamente.
E o podcast de hoje termina por aqui. Se você acompanha a gente pelo iTunes, deixe seu comentário e classificação. Amanhã a gente volta com mais novidades do Mundo Tech. Tchau!